neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.
Qual adorno desta vida é o amor? Alegria concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, este meu com suspeitas não se alcança doce amor, onde houver desconfiança. Ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância. Muitas vezes arrogância murcha e mata o amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho. Deste amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reino há.
A fé e o amor estão relacionados. Porque você não pode ter fé sem ter amor. Porque sua fé está baseada num Deus que é a pura essência do amor. Então a fé e o amor operam juntos. São parentes. Andam e vivem de mãos dadas. A fé perfeita e o amor ágape, o amor perfeito. Este amor que é o caminho mais excelente apresentado pelo apóstolo aos gentios, o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ele descreve este amor. Depois de dizer que ainda que distribuísse todos seus bens para os pobres, e não tivesse este amor, nada valeria. Este amor que é sofredor, este amor que é benigno, este amor que não é invejoso, este amor que não trata com leviandade, que não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Este amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, tudo suporta, o amor que nunca falha, é o amor descrito por São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. É o amor que tem as suas mãos dadas com a fé perfeita. E como exemplificar este amor? É como o moço que se enamora da moça e ela se enamora dele. Com o tempo vão se conhecendo melhor. Então seus corações começam a bater como um só, apesar de ainda não serem esposos. Mas seu amor os une e tem confiança um no outro. Agora, se verdadeiramente amam um ao outro, e o jovem sabe que a moça lhe ama, e ela também conhece que ele a ama, então tem confiança e fé um no outro. Se não tem fé um no outro, seria melhor que não se casassem. Por quê? Está faltando amor onde não há confiança. Tem que se ter fé. E se você separa estes dois seres, esses dois jovens, pondo um no extremo norte e o outro no extremo sul, todavia seguiria pulsando aquele amor de um para o outro, sem importar onde estejam. E serão fiéis um ao outro, porque se amam, nunca se portam com indecência, nunca falham. Sempre são fiéis um ao outro. Agora, se você quer conhecer também o amor de Deus, isto é, conhecer o amor que você dedica a Deus, você tem agora um exemplo. Porque se você algum dia já amou alguma pessoa, multiplique isso milhões de vezes e dedique a Deus, e você não estará ainda recompensando nem uma milésima parte daquilo que Deus te dedicou como amor. Se você em verdade ama o Senhor, não somente por tratar de escapar do inferno, mas porque em verdade lhe ama, então você terá fé em Deus. Agora, isso é se você lhe ama. Com este tipo de amor que estamos descrevendo através das Escrituras. O profeta de Deus diz que o Senhor Jesus lhe encontrou quando ele não era nada. E ele afirma: e ainda sou nada, mas agora estou em suas mãos. Ele me amou e me tomou quando eu não era digno de ser amado. E com você sucedeu igual. Ele nos tem mudado. Ele nos tem mudado.
Esta é a operação de Deus na vida do homem, na vida das pessoas. Você tem que dizer com sua vida, o seu testemunho, a sua confiança em Deus. Fala mais alto do que qualquer grito. Ele me encontrou quando eu não era nada. E ainda sou nada. Mas agora estou em suas mãos. Ele me tem mudado. Uma certa irmã de cor, uma certa vez estava testificando, então ela disse, não sou o que eu devo ser, nem tampouco o que quero ser, mas a verdade é que não sou o que antes era. Ela sabia que havia vindo de alguma parte, algo havia sucedido, e que ela não era mais aquela pessoa perdida, desconfiada, aérea. De antes, ela tinha confiança. Ela tinha dentro de si uma sintonia de fé com amor. A fé testificando do amor de Deus dentro do seu coração. E por isso mudou seus passos. Mudou sua direção. Mudou sua conduta, mudou seus modos de viver. E é isto que nós estamos precisando. Nós não estamos precisando de muitas coisas mais no campo científico, no progresso científico, na evolução. Nós estamos precisando de uma sintonia de fé com amor, para que tenhamos confiança, então pudéssemos usar daquilo que Deus tem nos dado, como verdadeiros seres humanos, cristãos sobretudo, como pessoas que temem a Deus e que têm os seus passos mudados por Deus, por isso orientados por Deus. O salmista diz que os passos do justo são ordenados pelo Senhor. Isso satisfaria qualquer pessoa mais do que qualquer outra coisa aqui na Terra. Ter os seus passos ordenados por um Deus que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente. Gostaria você de ter uma bússola? Quando sentisse perdido, no mato, no espaço, no mar, ou na terra, onde quer que seja, não há amiga melhor do que a bússola, porque ela nos orienta e não nos deixa perdidos. E Deus, mais do que um amigo, mais do que um pai, tem dado de si mesmo para nós, como uma verdadeira bússola orientadora neste mar revolto, neste mundo sem fim. Ele tem nos orientado, ele tem mudado os nossos passos, ele tem modificado a nossa conduta e por isso somos cristãos. Isto revela perfeitamente, descreve, interpreta a palavra cristão. Eles foram chamados pela primeira vez em Antioquia de cristãos por causa da vida que eles tinham, que eles viviam. Era uma vida semelhante à de um homem que fora chamado aqui de Jesus Cristo. Eles obedeciam os mesmos passos. Eles andavam nos mesmos passos. Por isso usufruíam dos mesmos benefícios. Os enfermos eram curados. Os cegos enxergavam. Os paralíticos andavam. Os mortos eram ressuscitados. E não havia nenhum necessitado entre eles. Aquilo era a igreja cristã daquele dia. Ela era formada de pessoas que foram encontradas por ele quando não eram nada, quando eram Marias Madalenas, quando eram ladrões crucificados do lado direito, quando eram samaritanas perdidas. Eles e elas continuavam sendo nada, mas estavam em suas mãos. O importante é nós podermos nos encontrar encontrados por Deus. Sentirmos que estamos em um determinado lugar, onde podemos ter confiança, podemos ter fé e usufruirmos do amor de Deus, do amor ágape, que quando nos é revelado, a primeira demonstração que temos deste real amor é que amamos uns aos outros, é que não somos mais egoístas, que não vivemos mais somente para nós mesmos. Por quê? O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Este amor não busca os seus interesses, isto quer dizer, não é egoísta. Não faz um homem egoísta, querendo tudo para si, somente para si, prejudicando a outros para aumentar o que tem. Se podemos acrescentar o que temos de uma maneira lícita cristã, isto é uma bênção, mas o contrário disto é uma maldição que o homem está buscando sobre si. É uma desgraça ao invés de uma graça. E este amor que conduz, que orienta a nossa vida, que nos mostra que temos um Deus que tem tudo para nós, além do que podemos alcançar aqui na terra. Tem uma cidade de ouro puro, de jaspe luzente, de pedras preciosas, não para uma idadezinha de 80 anos com cansaços e decepções, mas para o milênio, mil anos e logo eternidade sobre a eternidade. Vale a pena termos fé neste Deus? Pense um pouquinho. Vale a pena crer na palavra deste Deus? Seríamos porventura recompensados de fato se começássemos a nos orientar pela palavra de Deus? Oh, ele não podia nos dar outra coisa melhor do que a sua palavra, porque melhor do que ele ninguém sabe que tudo vai se passar. Os elementos da terra se desfarão, está escrito. Não é um alarde, mas os elementos da terra se desfarão. Tudo que o homem construiu será destruído, desfeito, disse São Pedro, diz as Escrituras. É assim, diz o Senhor, os céus, no sentido do alcance humano, a terra, tudo passará, mas a sua palavra não passará. Portanto, ele não tinha uma outra coisa melhor para nos dar como prova de seu amor, a não ser a sua palavra, haja visto que esta palavra se tornou carne, se materializou. Isto é Jesus Cristo, é o Verbo que se fez carne. É a palavra que sem a qual nada foi feito. É a palavra do próprio Deus. Não é uma segunda pessoa. A sua palavra não é uma segunda pessoa. A sua palavra é sua pessoa. É você. Expressa o seu caráter. E Jesus Cristo é a palavra de Deus. É o Verbo que se fez carne. E que sem a qual, sem esta palavra, nada seria feito. Então, isto foi o melhor que ele tinha para nos dar. Ele não tinha outra coisa maior nem melhor para nos dar, a não ser sua palavra. Este é Cristo revelado agora nas Escrituras. Isto é que é o amor. E você então, como aquela jovem que te ama e aquele rapaz que te ama, vice-versa, não podem, ninguém pode separar dois corações que se unem por um verdadeiro amor. Ninguém pode separar um filho de Deus desse Deus glorioso. Quem nos separará do amor de Deus? Pergunta o apóstolo São Paulo. E agora? E eu creio que isto que você está ouvindo deve ser entendido não como o propósito de um homem que você possa crer que está bem intencionado a seu respeito. Não, você deve receber isto como prova do amor de Deus. E você precisa ter confiança na palavra de Deus. Porque tendo confiança, você dá uma prova de reciprocidade no amor. Você está dedicando o que você pode. A melhor prova de amor é confiança. Não se pode ter amor sem ter confiança. Não se pode ter amor sem ter fé. Essa fé perfeita. Isto é que introduzirá este amor perfeito, que é a pedra de coroa de todo o cristianismo, de toda a obra de Cristo. Deixe todo egoísmo de lado. O egoísmo escraviza, assim foi dito, mas isto é verdade. Deixe de pensar somente em si mesmo. Pense no bem de alguém que não tem o seu sangue, filho. Pense no bem de outro. Ore por alguém. Sinta a dor de alguém na sua oração. Deus entregou-se a si mesmo por todos, sem acepção de pessoas. Aqui está um programa, aqui está uma mensagem que não é para te chamar para um determinado grupo, para uma determinada religião, mas é para te chamar para um determinado Deus. Esse Deus que é amor, sua essência é amor. O seu poder, tudo, 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 é controlado pelo amor, porque Ele é amor. Agora, Ele não pode fazer uma coisa, só isto é que Ele não pode fazer: obrigar a quem quer que seja receber o seu amor, a sua palavra. Ninguém pode fazer, nenhum rapaz pode fazer uma moça amá-lo genuinamente, obrigá-la. Isso não seria o verdadeiro amor. E Deus não faz isto. Ele deu livre arbítrio. Ele deu capacidade de escolha. Quer escolher agora? Abre o teu coração. Isto aqui não é um apelo religioso. Mas creia agora e diga comigo: Ele me encontrou quando eu não era nada, e ainda sou nada, mas agora estou em suas mãos. Creio em sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Esta é a bênção desta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Você não tem amor, como é que pode amar? Se você guarda rancor, o que é que pode dar? Se você não tem amor, só sabe agredir. Se você guarda rancor, aos outros vai ferir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, não pode ajudar. Se você guarda rancor, vive a ironizar. Se você não tem amor, não pode construir. Se você não tem amor, às vezes vai fingir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, quão pobre é seu viver? Se você não tem amor, inútil adeus vai ser.